Isso aqui é bizarramente grave e estabelece precedentes muito perigosos. O governo federal viu o pedido de dois ministros do governo Lula, ministro da Comunicação e ministro da Justiça, abriram uma investigação na Polícia Federal para investigar pessoas que fizeram críticas à resposta do governo à crise no Rio Grande do Sul, alegando que a investigação contra informações falsas. Tem algumas coisas ali que de fato são informações erradas e tem coisas ali que são puramente críticas. E isso cria um precedente muito perigoso para investigações contra pessoas que criticaram o governo. Vamos entender. E antes de tudo, como em todos os conteúdos sobre isso, a gente tá apoiando a vaquinha do SFL pra ajudar a mandar dinheiro, pra ajudar a mandar ajuda pras vítimas da calamidade no Rio Grande do Sul. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários pinados lá em primeiro pra todo mundo ver fácil. Isto posto, o que aconteceu? O ministro da propaganda, quer dizer, da comunicação, Paulo Pimenta, do PT, ficou puto com pessoas postando coisas no Twitter e em outras redes sociais, algumas delas que têm informações ali que estão erradas, algumas coisas não. E dá pra saber que ele ficou puto porque saiu o áudio. Saiu um áudio de uma reunião que você ouve ele. É um áudio. Você consegue ouvir que ele claramente está putaço. Ele surtou, tiltou. E mandou essas coisas. Mandou 11 acusações, posts, argumentos, etc. Para o ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Que é bizarro, mas enfim. Ministro da Justiça Lewandowski. Que encaminhou a Polícia Federal e saiu ontem de noite esse pedido de investigação contra essas pessoas que falaram coisas. Ele fala no áudio dele que tem que tratar essas pessoas, que fake news tem que ser tratado como criminoso, porque eles são traidores e tudo mais. Independente da informação estar certa ou errada, não há crime. Não existe previsão de isso ser crime. Então a Polícia Federal vai investigar o quê? Eu lamento as informações erradas. Isso é outra discussão. Agora o ponto é, a pedido de dois ministros, a Polícia Federal está investigando uma coisa que não é crime. Senhores, isso tem nome. Se chama abuso de autoridade. É isso que foi cometido aqui. Primeiro ponto. Tem gente espalhando informação errada? Sim. Existe um reflexo humano quando você tem crises, tragédias, especialmente quando ela está iminente ali, a casa está literalmente pegando fogo, que as pessoas se emocionam, as pessoas batem adrenalina, batem várias coisas diferentes que são partes da gente ser humano, e a pessoa ali, não pensando muito, faz uma coisa que muitas vezes prejudica o resgate, prejudica a situação, não ajuda muito a situação ali. Então, quando você está numa situação dessas, a primeira coisa é você ficar calmo e pensar, e calcular. Se você viu um vídeo de alguém falando, ah, não, mas aqui o cara tá pedindo a nota fiscal do não sei o quê. Isso significa que todos estão pedindo? Não necessariamente. Você tem um vídeo aqui. Então é muito mais preciso você falar, eis um vídeo de um fiscal na BR tal pedindo nota fiscal aqui. Porque se você vai lá e fala que tá tudo sendo parado, pessoas vão pensar que tem barreira pra todo lado e tudo mais. Você não pode inferir essa informação a partir de um vídeo ali que tem uma coisa acontecer. E a gente tá numa era onde você tem isso aqui pra todo lado. Você tem uma câmera pra todo lado. Então se alguém vai lá e tweeta alguma frase de alguma coisa grave, você tem que lembrar que acusações graves exigem grandes provas. Então assim, cara, você tem um vídeo disso acontecendo? Você tem alguma coisa? Porque você pode estar espalhando uma informação errada. Eu não tô dizendo que eu tô concordando aqui com o PT, com isso. Eu só tô falando assim, vamos primeiro fazer a nossa parte, porque a gente pode fazer. De assim, quando tem essas coisas graves, exigir provas grandes. E repassar a informação que você consegue extrair a partir daquilo e não extrapolar para várias outras coisas. Porque pessoas vão se emocionar, vai acontecer algumas coisas, isso não vai ajudar na situação. Está no nosso controle fazer isso. Notem que eu não repasso muitas dessas coisas que eu olho e falo, cara, gente, calma, peraí. Assim, ó, eu odeio o Estado. Agora, pra eu acreditar que seres humanos estão executando isso aqui, eu... Calma. Vamos exercitar esse senso crítico. Isto posto, e eu acho importante fazer esse aviso antes da gente entrar em tudo, se você olhar o que tá na denúncia lá, são 4 páginas, dá pra ler tudo. São 11 acusações. São 11 pontos diferentes. Tem coisas ali que tá errado mesmo. Agora, tem uma página ali que eles brincaram que, ah, blindados viraram submarinos nas enchentes. Senhores, claramente é uma brincadeira. Ninguém pode possivelmente achar que essa página realmente quis dizer que o exército estava repropositando veículos blindados para se tornarem submarinos. Se você entendeu isso aqui, eu acho que você precisa passar por alguns testes neurológicos, porque você está com uma dificuldade de interpretação de texto. O que acontece com muitas pessoas? Tudo bem, faz parte, agora sim. Segundo, teve uma outra seguidora, inclusive uma outra pessoa que é seguidora minha, inclusive Steph Papaiano. Shout out. Se for no meu show, a gente vai ter um show sem posto agora sexta-feira, aqui em São Paulo, ok? Dados vão estar na descrição, inclusive também se você quiser participar. Steph, se você aparecer lá, eu não sei nem de onde que você é, mas se tiver. Eu pago tua conta, beleza? Não se preocupa. Ela falou que o Estado como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência. Ela falou isso. E tá nessa ação. Primeiro, a gente tem que fazer uma pergunta muito filosófica, muito importante, que remete a debates gregos muito anteriormente, muito fundamentais para a nossa humanidade, aonde uma vez Aristóteles virou para Platão e perguntou: e tá errado, porra. Não tá errado. Agora, disso aqui pra dizer assim, está espalhando fake news e tudo mais, você fala que não, ela literalmente tá dizendo que não houve nenhuma entrega, senão dificuldade. Então agora, toda vez que alguém postar alguma coisa dessa, você tem que se preocupar de abrir uma investigação da PF em cima de você. Outro ponto. Uma outra pessoa tweetou. Alguma coisa ao efeito de: é impressionante como 90% dos vídeos são civis e não o Estado ajudando, o que evidencia ineficácia e falta de vontade do Estado em proteger o cidadão. É uma crítica. Mas é assim, ela não tá falando assim que não tem ajuda, que não tem nada acontecendo. Ela tá falando 90% dos vídeos que eu estou vendo. Então, assim, isso lá, o ministro da Propaganda diz que cria uma narrativa de que o Estado não está fazendo nada. Lembra daquela estatística de que só, acho que 8% dos brasileiros conseguem ler e interpretar textos plenamente? 90% dos vídeos implica que 10% dos vídeos são de o Estado fornecendo algum resgate. E claramente aqui está se falando de uma alegoria, de uma coisa, de uma analogia de mostrar assim, ó, é impressionante ver como tem muito mais civil do que Estado resgatando isso. O que mostra que o Estado aqui está de má vontade. Tá errado? E é uma crítica, é uma opinião. Agora, quando você falar esse tipo de coisa, você tem que se preocupar de PF na sua casa. É isso. Acorda cedo, porque você vai ter que estar vestido, que vai que a PF te bate na porta de casa de manhã, você tá peladão, morrendo de sono e tudo mais, aí vão tirar a foto tua lá, sendo arrastado assim. Vai ser complicado. Outra. E essa aqui também é bizarra. Finalmente, a última. Ele cita um tweet do Cleitinho. Ele falou que caminhões estavam sendo barrados e tudo mais. O ministro está em Brasília, no prédio do Ministério, ou talvez no Palácio do Planalto. O Cleitinho, como senador, está no Senado. Isso aqui foi ontem, terça-feira, tinha a votação no Senado. O ministro podia ir no gabinete do senador, não precisa nem ligar. Ligar muito em pessoal, podia ir no gabinete e falar: senador, Cleitinho, pô, cara, não tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, ô, cara. Pode, eu entendo que você tá puto com a gente, que você não gosta e tudo mais, mas olha só, dava pra conversar. Não, não, não. Vamos passar recado pro outro ministro que vai pra PF, que vai no pau no senador. É assim, o que me leva a um outro ponto. A gente já sabe que o STF tem um órgão pra monitorar desinformação, ataques à democracia. Lá, a gente sabe, o Twitter File revelou isso. A gente sabe que o ministro tava vendo isso. Não dava pra ter respondido? E assim. Não é como se fosse muita coisa, ele elencou 11 conteúdos. Dava pra ter respondido ali no elevador, passando um cafezinho, entendeu? Tem várias situações onde você podia encontrar ali 10 minutinhos em que você ia responder ali: olha, aqui é o ministro das comunicações, essa informação é inverídica por causa disso, disso e disso. A gente tem uma ferramenta agora no Twitter que se chama Notas da Comunidade. A grande vergonha você tomar uma notinha. Podia ter colocado lá. Tem várias dessas coisas. A gente tem vários desses dispositivos. E são 11 pessoas. Dava pra ligar pro pessoal. A maior parte das contas do Twitter tem um telefone associado. Dava pra ter pedido ao Twitter: Twitter, vocês podem ligar pros caras e falar: gente, ó, é uma calamidade pública e tudo mais. Vocês estão passando informação falsa aqui e tudo mais. A informação correta é essa. Vocês podem, por favor, apagar essa informação e colocar a verdadeira aqui pra contribuir com a situação. Eu entendo que vocês podem não gostar do governo e tudo mais, mas vamos trabalhar junto aqui, porque também, puta merda. Não dava pra ter feito isso, não? Não, não dava. Ou não quis. Que é o próximo ponto. Isso aqui cria precedentes perigosíssimos, porque isso quer dizer que numa calamidade, cabendo ao governo entender o que é uma calamidade, ele pode inventar o crime de informação falsa, que não existe, e mandar a PF investigar coisas que ele acha que são críticas. E aí você começa a entender, ah, então talvez por isso que eles não querem responder. Talvez, eu não estou dizendo que é. Xandão, segura o martelo. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que, dado a situação e a facilidade de fazer algo melhor, é possível extrair uma interpretação. Talvez o ministro das comunicações tenha dificuldade de entender essa comunicação, porque ele não entendeu outras anteriormente. É possível extrair uma conclusão daqui de que está sendo usada a situação para criar precedentes. Não estou afirmando. Mas dá para entender isso. E é preocupante. Inclusive, vai lembrar, uma das contas acusadas, uma das 11 ali, é o tal do pavão misterioso. Que quem lembra é uma conta de, sei lá, alguém de direita que revelou várias informações, que acusou um monte de coisa. Então isso aqui pode ser usado para descobrir quem é o cara e perseguir ele. Com base em nada. É grave. Ah, mas então foi... Mas não é que só foi 11, 11 casos. É muita coisa para responder. Teve uma, inclusive, que estava se compartilhando muito no Telegram e tudo mais. Vamos lá. Eu quero relembrar vocês que o ministro que fez isso é o ministro das comunicações. Ostensivamente, o seu trabalho é comunicar. Então, o que ele está dizendo é: eu não consigo comunicar a verdade. Tem informação falsa correndo e eu sou incapaz de criar uma rede, sendo que ele tem um orçamento fantástico. E recentemente teve uma grande licitação, centenas de milhões de reais, se eu não me engano, 200 milhões de reais, mas eu tô lembrando de cabeça, porque eu só pensei esse argumento agora enquanto eu tô gravando. Teve uma grande licitação para chamar influenciadores para fazer campanhas pró-governo. Então, vamos a isso? Talvez já tem um monte de influenciador na Folha. Vocês já contrataram as agências. Ou é só para divulgar coisa boa do governo? Então, não vamos usar esse orçamento e esse contrato que era para divulgar coisa boa do governo, que é para fazer uma campanha pró-Lula, porque eles acham que o Lula tá tomando pau, porque as pessoas não sabem das informações. Não, não vamos usar isso aqui para ajudar na calamidade. Não, isso aqui é outra coisa. É isso. Quer dizer, você é o ministro das comunicações, você já tem um orçamento, contatos e tudo mais. O seu trabalho é fodendo comunicar. Você tem um trabalho. E você não consegue, com todo esse orçamento e sua expertise e tudo mais, comunicar essas informações corretas. Se demita. Pede pra sair. O Brasil agora tá monopauta. É só isso que se fala. Você não consegue explicar a verdade. É sério. Você precisa chamar a polícia. Mas voltando pro meu roteiro. Ah, mas é que tem mais gente e tudo mais. Ele só colocou um pessoal ali e tudo mais só pra dar uma intimidada. Então tá, o efeito colateral disso vai ser intimidar todo mundo que tem uma crítica ao governo de não falar por medo, que talvez seja a ideia. E vai ter um efeito colateral de que pessoas que têm informações verdadeiras e úteis e importantes vão também ficar com medo de falar alguma coisa, porque vai que enquadra. Esse vai ser o efeito. O que é uma coisa meio bizarra. E ouçam o áudio dele. Eu não vou nem colocar aqui no vídeo, porque eu tenho medo de alguma forma o maluco conseguir dar um strike no vídeo aqui. Não sei, tô preocupado. Mas se você ouviu o vídeo dele, primeiro, como eu falei na abertura do vídeo, ele claramente está puto. Então a gente tem aqui políticas públicas baseadas em surtei. Porque não é crime e o cara tá fazendo todas essas coisas aqui baseado em ele estourou. Então é assim que as coisas funcionam. É assim que... Uma pergunta de governança, meramente retórica. É assim que a governança, então, dos ministros do governo Lula. Um ministro fica puto, vira a mesa, soca uma parede e fala, vou fazer isso. É assim. Não tem critério, não tem vamos pensar, não tem vamos conversar, não tem vamos analisar, não tem vamos conversar com o pessoal, vamos notificar. Não, não, não. O pessoal virou a pá lá um dia, bau. É assim que funciona. Explica muita coisa. No áudio ele fala que é necessário tratar quem espalha fake news como criminoso. Isso pode ser a opinião dele. Mas essa lei não passou. Não é crime. É lamentável alguém que espalha informação falsa, especialmente se intencionalmente. Tem gente que vai falar coisa porque se emocionou, porque surtou ali, porque não checou as coisas. E tem gente que vai ser um erro honesto mesmo. Acontece. Agora, não é crime. E usar essa máquina pública para ir atrás disso se chama abuso de autoridade. A não ser que eu vá ser colocado junto com isso por falar que isso aqui é abuso de autoridade. Pode ser que eu também tenha que responder por isso. Aliás, ele chama quem espalha essas coisas de bolsonarista. Aí até parece um negócio meio delírio de perseguição, né? O cara tá vendo bolsonaristas por aí. Assim. Bolsonarista. Ele tá espalhando informação falsa. Ah! Não tem como saber se é todo mundo ali... Lembra que eu falei só porque você viu um vídeo de um fazendo, não quer dizer que todos estão fazendo? Então, E é curioso também, ele fala assim: nós estamos numa guerra e quem age contra nós tem que ser a quinta coluna porque é traidor e tudo mais. Eu entendo, como ele não entendeu aqui em algumas coisas, que isso aqui ele está fazendo uma analogia. Ele não está querendo dizer que é literalmente um estado de guerra. É uma operação de alta complexidade, que tem gente morrendo, que tem forças armadas dentro, mas não é uma guerra. Mas é curioso, o cara tão ideológico quanto ele, que vê bolsonaristas por aí, que interpreta as coisas curiosamente, faz essa coisa de guerra e de traidor e de não sei o quê, porque assim, traidor numa guerra, o crime, a punição formal de traição pode chegar à execução, né? E as penas são muito graves. Ele tá querendo fazer isso? É assim que ele pensa? Isso aqui que é o ponto que eu queria chegar, que assim, volta e meia, o pessoal de esquerda deixa escapar, que é assim que eles pensam sobre a gente. É isso que eles realmente acham de você. Sabe quando o cara fala assim, não, a gente tem que proibir homeschooling porque pode dar perigo de abuso sexual? Peraí. Então seu argumento é que eu sou um potencial estuprador do meu filho? É isso que você acha sobre mim? Quando você, legislador, olha pra minha pessoa, com a minha família, você pensa assim, tá que ele estupra o filho dele? Assim, acontece, mas isso tá no teu top preocupações, assim? É isso realmente a sua... Vocês entenderam? É assim que ele pensa? E é assim que ele pensa sobre outras coisas, será? Isso aqui revela, isso aqui você começa a entender a cabeça desse cara que é ministro das comunicações e claramente não se sente constrangido de acionar outro ministro, o ministro da Justiça, que também foi junto nisso aqui, para criar uma investigação e inclusive colocando o senador dentro. É preocupante. Cria vários precedentes, é grave. E, senhores, mostra que é uma escalada. Abre novos precedentes. E vale lembrar aquela coisa pra gente ir encerrando aqui. Se em calamidades e emergências o governo pode suspender direitos e pode fazer coisas em exceção, políticos vão criar novas calamidades e emergências e vão exagerar várias situações para se tornar isso, para ter mais poder. O link da vaquinha para ajudar o Rio Grande do Sul vai estar na descrição aqui. Quem puder contribuir, por favor, ajude. Por esse vídeo é isso. Eu, Paulo Pimenta, só para você entender aqui, eu não estou dizendo que as enchentes foram criadas para tirar direitos, tá? É só que assim, a sua interpretação de texto é tão ruim que depois que eu terminei de gravar o vídeo, me ocorreu que você pode querer achar isso. Mas não, eu só estou dizendo assim, hipoteticamente, no futuro. Eu não estou dizendo isso aqui, tá bom? Se acalma, vai tomar uma, sei lá, não, tomar uma também não seja uma boa, né? Você precisa trabalhar e tudo mais. Não, eu não sei, na verdade, se eu quero que você trabalhe. Vai te catar, vai. Acho que é isso.